As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
A Praça de Torres de Tomar vai receber no próximo dia 5 de julho a corrida da Casa do Pessoal RTP, este ano inserida na programação oficial da Festa dos Tabuleiros. Face à realização da corrida, João Pedro Bolota, proprietário de Aplaudir Eventos, empresário responsável pela Praça de Torres de Tomar, contactou a Junta Urbana de Tomar no sentido de vir a facilitar o acesso dos pares que vão levar tabuleiro na Festa dos Tabuleiros com a redução no preço do bilhete. Augusto Barros falou então à Hertz desta proposta do empresário, sendo que a encomenda dos bilhetes deve ser feita até 15 de junho.
A corrida de Torres vai ser do dia 5 de julho, em que foi feita uma sugestão à Junta de Freguesia pelo empresário do seguinte: os pares que queiram ir a essa dita corrida, a Junta não vai patrocinar nada, porque a Junta tem umas despesas enormes. Portanto, a Junta apoia na medida de receber o nome dos pares que queiram ir à corrida, dos portadores de tabuleiros. A Junta recebe esses dados para depois encomendar os bilhetes que irão ser levantados e pagos na Junta de Freguesia. Os bilhetes para a corrida são 18 euros. Para os pares fica a 15 euros. Portanto, todos interessados que queiram ir assistir à corrida de Torres, que vai ser transmitida para a RTP, é o dia da casa do pessoal da RTP, adquira o bilhete na junta depois de ter dado já cá os nomes. E, como estou a dizer, a junta não facilita preços nenhums a ninguém. O empresário é que está a facilitar 3 euros por bilhete ou desconto aos pares. É bom que se note, que as pessoas fiquem a ouvir isto bem, que isto é uma oferta do empresário para os pares. E os nomes dados têm que ser o mais depressa possível, porque isto só tem um prazo até o dia 15 deste mês.
A quase totalidade dos presidentes das 11 freguesias do Conselho de Tomar consideram que a Festa dos Tabuleiros representa um esforço financeiro significativo para os orçamentos das juntas de freguesia. Defendendo que a realização da festa não era possível sem a participação destas, os autarcas de freguesia defendem que esta é uma situação que a Câmara de Tomar e a Comissão da Festa terão de ter em consideração em futuras realizações da Festa dos Tabuleiros. João Luís Alves, o presidente da União de Freguesias de Casais Alvibeira, disse na ERTS que a festa prestigia todo o Conselho, mas no ano da sua realização obriga a que tenham de ser tomadas opções financeiras, o que leva a que este ano, por exemplo, na freguesia não se realize o passeio do idoso.
A Festa dos Tabuleiros é uma festa, e agora aqui não vou ser politicamente correto, vou dizer isto que é o que sinto, e é o que muitos dos meus colegas sentem também. É uma festa que prestigia o Conselho, é verdade, prestigia o Conselho, prestigia muito mais a cidade, dentro desse Conselho prestigia muito mais a cidade, porque é aqui que tudo se faz, é aqui que tudo se passa. Agora, sem as juntas de freguesia, se calhar não era possível fazer festas de tabuleiros. Mas a verdade é esta: nós não temos, digamos assim, nenhum retorno, não temos nenhum retorno para a nossa freguesia, porque tudo se passa aqui. As festas, as coroas são aqui, os desfiles são aqui, tudo é aqui. Nós participamos, investimos, gastamos e trazemos para aqui, para a cidade. Pronto. De facto, festas de tabuleiros, e nós fazemos com orgulho, porque nós também queremos participar, não queremos ser diferentes dos outros. Nós queremos participar. Agora, as pessoas têm que perceber que o esforço financeiro que é pedir às freguesias é muito grande, é enorme. E muitas vezes as freguesias, para poderem vir à Festa dos Tabuleiros, deixam de fazer coisas que faziam falta na freguesia. Essa é uma realidade, porque o dinheiro não pode estar em dois lados. Se gastamos aqui, não podemos gastar lá. E essa é que é uma realidade. Portanto, nós vimos à Festa dos Tabuleiros com muito orgulho, e até este ano vamos trazer 64 tabuleiros, nunca trouxemos tantos, porque não quisemos privar as pessoas de virem participar, não lhe quisemos retirar essa iniciativa. Agora, as pessoas também têm que perceber, e a Câmara tem que perceber, e alguém tem que perceber, que se calhar nós temos de ser, no futuro, incentivados também, porque os custos são cada vez maiores, e nós, é como lhe digo, nós este ano, por exemplo, só para atalho de foice, nós este ano não vamos fazer passeio de idosos, porque não temos verba, não conseguimos fazer tudo. Não, é impossível. Se nós temos que cortar em algum lado, e o passeio dos idosos, por muito que nos custe, é uma coisa que nós fazemos há muitos anos, este ano não vamos fazer.
A nomeação do provedor do munícipe da Câmara Municipal de Tomar deverá ocorrer-se depois da próxima festa dos tabuleiros. A nomeação tem-se arrastado no tempo, depois do processo ter sido iniciado, vai para 2 anos. O assunto foi abordado recentemente em reunião do Executivo Camarário e depois também no decorrer de mais uma edição do Às Terças com Daerte, onde o vereador José Delgado referiu que esta falta de nomeação até à data do provedor constitui uma oportunidade perdida pela autarquia.
É uma opção política deste Executivo não ter nomeado até agora o provedor do município. Eu penso que é importante haver um provedor, porque é uma entidade, seja homem ou mulher, que irá dar resposta às perguntas, aos anseios, às ambições da população de uma forma ou objetiva, clara, eficaz, sem ter que percorrer alguns corredores das câmaras que muitas vezes são difíceis de obter informação. Isto passa-se um pouco por todo o país. Não existem muitos provedores nomeados, mas eu penso que vale a pena pensar. Coloquei esta questão à Sra. Presidente. Diz que só após os tabuleiros, portanto só o provedor dos tabuleiros, não sei quem será indicado, irá ser apresentado atempadamente, espero que seja uma pessoa que seja escolhida com unanimidade para que, de facto, seja uma pessoa isenta e que exerça este cargo tão digno com a liberdade que se quer, mas acima de tudo com objetividade. E seja um instrumento, no fundo é disto que estamos a falar, que tem que ser uma pessoa de mérito, reconhecida e com saber, e que responda às perguntas diretamente dos municípios. E há muitas vezes perguntas, coisas simples muitas vezes, que não há resposta. Porque é difícil chegar aos órgãos que decidem. E isto é uma oportunidade, de facto, já perdemos 2 anos.
Também o vereador Hugo Cristóvão abordou o processo de forma pessoal, referindo ter dúvidas que resulte, acrescentando algumas das questões que levaram ao atraso neste processo, nomeadamente a conclusão do respectivo regulamento.
Em termos de política partidária, portanto, porque foi muito próximo das eleições e obviamente que depois esse burburinho que foi criado com supostos nomes ou não, jogava contra, neste caso, o PS, que era o partido que estava e está a liderar, mas quis-se terminar o mandato anterior com a questão do regulamento resolvido. Porque o regulamento como estava, de facto, era, e percebemos isso claramente, era quase, praticamente, incapaz de ser concretizado. Sobre a existência ou não, ou a nomeação ou não do provedor do município, eu aqui falo, como sempre aqui falo, mas neste caso mais ainda, numa perspectiva totalmente pessoal, que não é necessariamente a visão do partido que represento ou da Câmara em que estou inserido. Um provedor do munícipe é precisamente um intermediário entre o munícipe e o município. Alguém que é suposto, ou a quem é suposto, os munícipes dirigirem-se para obter informações ou apresentar reclamações. Ora, eu pessoalmente tenho desde já, ou desde logo, grandes dúvidas que isso efetivamente resulte. Porque a nossa experiência, ou a minha experiência no dia-a-dia, demonstra que mesmo para uma série de situações em que há um conjunto de interlocutores possíveis, é sempre a presidente ou o vereador que as pessoas procuram. Ou sempre, enfim, na maioria das vezes. O presidente já o disse, portanto, antes dos tabuleiros não haverá de certeza, portanto, não haverá de certeza essa discussão. Depois, vamos ver.
Uma mulher de 48 anos foi encontrada sem vida dentro de um poço situado na localidade de Mourisca, Conselho da Sertã. Esta sexta-feira, o alerta foi dado por uma pessoa que disse ter avistado um corpo dentro do poço, alerta que mobilizou na altura 17 operacionais e ainda 5 veículos de apoio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um veículo pesado de mercadorias, transporte de tubos de ferro, despistou-se na Nacional 110 em Samora Correia, Conselho de Benavente. O alerta foi dado às 17 horas desta sexta-feira, na altura, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, registro para um ferido encarcerado, depois transportado para uma unidade hospitalar. Uma das vias esteve obstruída.
Rádio Web, a primeira a informar.
A questão de um aeroporto em Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha, tem registado recuos e avanços no decorrer dos últimos anos, sem que, até à data, tenham sido tomadas decisões sobre este processo que interessa não só ao concelho de Vila Nova da Barquinha, mas a toda a região. Como referiu na ERS o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, esta é uma preocupação permanente da autarquia, havendo nesta fase empresas interessadas nesta estrutura, nomeadamente uma empresa alemã que ali pretende instalar uma atividade ligada aos drones.
Tive uma empresa recente, uma empresa alemã, a querer instalar drones em o futuro é isto, ou seja, o futuro é o espaço aéreo. E quem tiver espaço aéreo livre, ele vai valer muito mais no futuro. Sinteticamente é isto, para não complicar, numa visão assim minimalista da questão. É evidente que há uma multinacional que tem feito vários contactos e que gostaria de ter o aeroporto de Tancos, assumindo per si todas as despesas de instalação desta infraestrutura. O Estado português tinha que, no fundo, ceder a posição contratual e oferecer a infraestrutura a essa empresa, e ela queria, nomeadamente no âmbito low cost, todas as infraestruturas necessárias para a construção das pistas e também dos hangars essenciais à operação do próprio aeroporto. Tinha sido colocada uma condição a sine qua non, que eu, na altura, essa empresa tive o cuidado de, junto do chefe de Estado-Maior, comecei com o meu trim sempre de levantar, era preservar a questão de... Há bocadinho falamos precisamente disso, da questão militar ser fundamental para a Vila Nova Barquinha, que são aqui, quer a região de Tomar, no R15, quer no regimento de paraquedistas, que são treinadas as forças de intervenção internacionais no âmbito, no quadro das missões de Portugal no estrangeiro, como seja recentemente na República Centro-Africana e também no Afeganistão, de deixar, nomeadamente, um corredor para a questão das aeronaves militares por parte da empresa. Pelo contrário, comprometiam-se a deixar a ficar salvaguardado esse tipo no contrato de concessão. Significa que estamos todos a pensar, a trabalhar nesta temática. A temática não é fácil, complica muito mais ainda no calendário eleitoral que se aproxima. Tenho algum receio que as empresas que neste momento estão a ofertar possam deslocalizar para outros locais, mas isso também implica que, ou seja, em termos de infraestruturas, torna-se muito difícil haver uma infraestrutura que possa oferecer as condições que oferece Tancos.
O município de Sardual, no âmbito do programa de ocupação dos tempos livres, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, volta a estar disponível para participar como entidade parceira para projetos apresentados na modalidade de longa duração. Através deste programa, a autarquia poderá ser parceira de projetos que possam vir a ser apresentados por jovens em áreas como empreendedorismo, investigação, associativismo, sociocultural, criativa, desenvolvimento agrícola ou outra de reconhecido interesse. A realização dos projetos na modalidade das candidaturas de longa duração decorre até 30 de novembro, devendo os projetos ser apresentados 30 dias antes do seu início por jovens dinamizadores com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Esta modalidade tem a duração mínima de 264 horas e máxima de 396, com uma bolsa horária de 2 euros, o que permitirá aos jovens dinamizadores receberem pela sua participação uma bolsa total que poderá variar entre os 528 e 792 euros. Através deste apoio, o município de Sardual visa promover o empreendedorismo, incentivando os jovens a desenvolver e também a executar o seu próprio projeto, ganhando experiência em contexto de trabalho, melhorando a sua capacidade de inserção profissional, as suas competências profissionais, pessoais e relacionais. Os jovens interessados poderão obter mais informação referente ao programa no portal da Juventude ou junto dos Serviços de Ação Social do município sardualense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O interrogamento recebe este mês as festas de São João e da cidade, que se realizam de 21 a 29 de junho, um evento que dinamiza e que marca a agenda cultural da região com um programa diversificado. O interrogamento celebra assim a sua festa maior, numa união entre a comunidade local, particulares, instituições e associações que durante 9 dias promovem o que de melhor se faz no concelho. O evento conta com várias iniciativas culturais e lúdicas, nomeadamente concertos, mostra de artesanato, exposições, música, dança, espaço criança, desporto, animação de rua, tasquinhas e muitas diversões. Um programa que pretende, sim, ir ao encontro de diferentes públicos, com uma dinâmica de espetáculos que vai ocorrer entre o palco do Largo José Eduardo Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia, como refere o Presidente do Município, Jorge Faria.
Aqui há uma tentativa, e penso que será bem sucedida, de reforçar a programação do palco da Praça Salgueiro Maia, e vai-se manter o modelo, vai haver alturas em que haverão espetáculos, acredito, com muito interesse nos dois palcos. Mantemos esse modelo, pensamos que é o melhor, porque são palcos que não são já apenas complementares, são palcos também com ofertas diversificadas e que terão, porventura, até públicos diversos. Eu penso que, dessa forma, nós estamos a contribuir para melhorar aquilo que a oferta e, portanto, para melhorar a capacidade de sucesso destas festas. Este ano vamos ter também um dia, digamos, há a coincidência do dia 20 de junho, que é o dia da cidade, e também ser feriado nacional, um feriado religioso, feriado Corpo de Deus, e portanto vão acontecer algumas iniciativas também nesse dia, que eu iria salientar. É o dia também em que, já como aconteceu noutros anos, o Museu Nacional Ferroviário está aberto, de entrada livre para o museu, durante todo o dia. É um protocolo também que temos com o museu nesse sentido, para proporcionar mais uma vez a possibilidade de visitarem ou revisitarem o nosso museu. Vamos ter também de visita nesse dia ao museu e à cidade a Sra. Ministra da Cultura e também, por confirmar, ainda o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. E vamos também no museu fazer a assinatura, assinar em Portugal o acordo que já assinamos de desminação com Friedberg, que já assinamos há um ano, que já vigora há um ano, mas queremos fazê-lo também aqui simbolicamente, assiná-lo em Portugal.
Ferreira do Zêzere, a capital do ovo, está em destaque durante este mês de junho com a matéria-prima mais produzida em todo o concelho. Assim, até 30 de junho, 10 restaurantes e 8 estabelecimentos de tapas e doces confeccionam diversas entradas, petiscos, refeições e sobremesas, criando ementas variadas e irresistíveis para todos os gostos, todas as sextas-feiras ao jantar e sábados e domingos. A doçaria local é também um dos destaques deste festival gastronómico, desde as tigeladas até aos bons maridos, que está, recorde-se, na corrida às 7 maravilhas doces de Portugal, estando já entre os 140 doces finalistas. Recorde-se que o concelho de Ferreira do Zêzere é um dos maiores concelhos produtores de ovos em todo o país. Atualmente produz cerca de 30 a 40% da produção nacional, o que se traduz num total de 600 milhões de ovos por ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere vai receber 2 novas ambulâncias e 1 veículo de combate a incêndios florestais. Estas aquisições resultam de oferta feita pelo município de Ferreira do Zêzere no que se refere aos veículos de combate a incêndios, equipamento adquirido então com o apoio também da população. Quanto ao veículo de transporte de doentes, este foi adquirido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. A entrega será feita no próximo dia 13 de junho, feriado municipal, e na altura será feita também a bênção das novas viaturas. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.